você traz pra mim também?
Gostaria de desejar uma boa noite a todos os vereadores, a Eliana, que é funcionária da Câmara, a todos os presentes no plenário, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão. Solicito a dispensa da leitura das atas número 1194/2014 e 1195/2014, por todos terem tomado conhecimento. Coloco em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovada com abstenção da vereadora Dulcimar na ata número 1194. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Câmara Municipal de Rio Novo, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Referência a projeto de lei de número 019/2014, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de táxi no município de Rio Novo, Minas Gerais. Câmara Municipal de Rio Novo, requerimento número 83/2014. Ao excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, referência à solicitação. O vereador que isso subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal solicitando, com urgência, a reposição ou troca dos seguintes materiais para maior segurança e conforto dos praticantes de hidroginástica da Praça de Esportes. Adquirir pelo menos 30 macarrões, entre parênteses, espaguetes, boia, um guarda-sol, tendo em vista que o de lá já havia foi roubado. Um kit de aferir pressão, entre parênteses, não podendo ser digital, tendo em vista o iminente risco de contato com a água. E ainda a troca da escada da piscina, muito enferrujada, por uma de inox, que não enferruja. Justificativa. Este requerimento visa melhorar a estrutura dos usuários dos programas de esportes oferecidos pela Prefeitura de Rio Novo na Praça de Esportes. Hoje, os materiais acima citados, os que existem, estão precários e outros tantos faltam para atender bem a todos. Pelo atendimento a diversos usuários hipertensos, o profissional que lá atua necessita com urgência de um kit de aferir pressão para melhor monitoramento das pessoas. E a escada, sempre um problema, precisa ser trocada por uma mais moderna que não enferruje. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração, Sala das Sessões, Messias Lopes, em 15 de outubro de 2014, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Câmara Municipal de Rio Novo, requerimento número 84/2014. Ao excelentíssimo senhor Guilherme Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência e indicação. O vereador que este subscreve requer que, após a apreciação do plenário, seja encaminhado ao ofício executivo municipal indicando a instalação urgente de iluminação na quadra do bairro Nascer, bem como nas intermediações do mesmo, entre parênteses, no espaço onde acontece a chegada da canoagem de Nossa Senhora Aparecida, fechar parênteses. Observação, ao se colocar a iluminação da quadra, é possível aproveitar a estrutura para colocar um refletor direcionado para o referido espaço. Justificativa. Este requerimento é fundamentado em recente visita ao local e, sobretudo, na solicitação urgente advinda dos moradores do bairro Renascer. Lembro que ainda no ano passado tal solicitação foi feita, mas não atendida. Agora a urgência se torna ainda mais evidente devido à maior escuridão do local, onde bem arborizado, pois torna-se propício para usuários de entorpecentes, ficando perigoso para os munícipes que ali moram. Atenção, cortar as árvores não é a solução, mas sim ampliar a iluminação, podendo fazer do local até uma pracinha para os moradores. Além disso, a iluminação da referida quadra possibilitará a utilização da mesma à noite, sobretudo para aqueles moradores que não podem usufruir da mesma durante o dia, por exemplo, porque trabalham. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração, Sala das Associações, Messias Lopes, em 15 de outubro de 2014, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Câmara Municipal de Rio, requerimento número 85/2014. Excelentíssimo senhor Guilherme Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio, referência à solicitação. O vereador que este subscreve requer que, após a apreciação do plenário, seja encaminhado ao ofício executivo municipal solicitando informações sobre o porquê do atraso na atualização do portal da transparência. Entre parênteses, última atualização, 30/9/2013. O mesmo servindo para o âmbito da Câmara Municipal. Última atualização, 30/11/2013. Já que é a mesma empresa planejar quem presta o serviço aos dois poderes. Justificativa. Procurado por municípios interessados em acompanhar as contas dos anos dos órgãos executivos e legislativos e após verificação constatei o atraso e atendendo ao pedido transformei o mesmo neste requerimento a título de garantir celeridade de acesso às informações. Certo do atendimento e sem mais prolongamento, despeço-me com elevada estima e consideração, Sala das Sessões, Messias Lopes, em 15 de outubro de 2014, Éder Lima Moreira, vereador proponente.
Ordem do dia. Projeto de lei número 019/2014, que dispõe sobre a regulamentação de serviços de táxi no município de Rio Novo e da outras providências. O projeto já foi votado com a emenda proposta pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Teve a sua primeira discussão, primeira votação. Então, hoje nós vamos encaminhar a segunda discussão para posteriormente encaminhar a votação final, a segunda votação. Em segunda discussão, o projeto de lei número 019/2014. Com a palavra o vereador Éder Lima.
Boa noite a todos da mesa diretora, aos senhores e senhoras e senhora vereadora, aos funcionários da casa, a todos os presentes, sejam bem-vindos mais uma vez. Senhor presidente, para apresentar um questionamento que foi feito a mim durante essas nossas conversas com os taxistas, que eu julgo ser uma questão para regulamentação posterior que vai ser feita através do decreto, como orientado pelo procurador-geral dessa casa, que é em relação à mão, a instalar a mão esquerda só para os taxistas aqui nessa rua Dr. Basílio Furtado. Porque eles ficam ao contrário, né? E parece que o primeiro, na verdade, é o último, e o último é o primeiro no esquema das saídas para pegar passageiro aqui na rua Dr. Basílio Furtado. Eles estão reivindicando, pelo menos os que eu conversei, e aí a gente solicita que seja incluído no regulamento posterior, que é previsto nessa lei, para que seja feita a mão esquerda só para os taxistas, para que eles possam passar para o outro lado da rua, para que eles tenham a saída no sentido certo, né? Foi o que me foi passado em relação à lei.
Perfeitamente, vereador. Acho que nós estamos aqui com o Paulinho, aqui, que é o presidente da associação. Acho que esse foi o interesse da maioria dos taxistas. Acho que passar isso por escrito para a gente, que aí a gente coloca, na hora que for encaminhar o projeto, já encaminha com essa solicitação em relação à mão. Ainda em segunda discussão, projeto de lei número 019/2014. Algum vereador quer se manifestar em relação ao projeto? Eu gostaria de passar a palavra, porque temos um inscrito aqui, que é o senhor Herondino Pereira, que fala pela uma das proprietárias de placas de táxi da nossa cidade, fez a inscrição. Então, antes de eu encaminhar para a segunda votação, eu gostaria de passar a palavra para ele. Então, sinta-se à vontade, Herondino.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, senhores e senhoras presentes. É com muita honra que eu venho até a esta Casa de Leis e fiquei muito feliz hoje à tarde quando eu pude perceber a lisura e a transparência com que esta casa trabalha. Obrigado. E em nossos dias não é comum, principalmente nos municípios de pequeno porte. Pois bem, parabéns a quem criou o site, quem administra, muito bem feito, perfeito, transparência. Obrigado, querido. Sim, total. Eu vim aqui porque, assim como todos os senhores, o que sustenta esta Casa de Leis, o que sustenta a Câmara Municipal, o que sustenta a prefeitura, o que sustenta todos os órgãos de poder do município, do estado ou do país, é a nossa Constituição, a lei maior. Então, podemos efetuar, produzir várias e várias leis, e para isso a Câmara é formada. São os olhos do povo, os representantes do povo, os fiscais do povo, para que toda vez que uma lei seja solicitada, ela vá de encontro ao anseio, à necessidade, à legalidade de um determinado grupo social, um grupo profissional e assim adiante. E assim foi feito. E assim foi feito aqui. Acontece que, muitas vezes, nós pecamos ou por excesso, ou pela pressa, ou por falta de diálogo. Há mais de 60 dias, representando os taxistas licitados em 2008, eu venho tentando marcar uma reunião com o executivo e me foi negado, não sei por qual motivo, mas foi negado. Muito bem. E porque nós podemos fazer tudo, conversar, ouvir, dar ideias, mas ninguém em sã consciência pode passar por cima de uma lei ou de um direito alheio. O meu direito começa onde termina o seu e vice-versa. O seu começa onde termina o meu. É assim na sociedade que nós vivemos. Para isso que existem as leis, para serem cumpridas e respeitadas. E para isso que existe a Câmara, para que se faça cumprir e fiscalizar as leis. E o Executivo tem que cumprir. Não adianta. A quantidade de denúncias, o Ministério Público hoje está abarroado de denúncias em vários municípios por questões executivas. Nas minhas aulas eu costumo dizer o seguinte: a porta do inferno do executivo chama-se Lei 8666, que é a lei da licitação pública. Ninguém sabe disso, todos sabem. Mas parece que insistem em passar por cima. Ah, ninguém vai vir aqui. Ninguém vai prestar atenção. O povo presta atenção. Não existe mais grupo de pessoas desinformadas. Hoje temos internet, jornal, uma mídia assim, diversa, que possibilita todo cidadão saber o que está acontecendo em seu município. E eu fiquei surpreso hoje, quando eu vi, inclusive, as atas das reuniões, assim como os áudios. Isso é raro nos municípios pequenos. Mais uma vez, parabéns assim, para vocês. Então, o que que aconteceu? Vou passar dois dados de como está a situação, uma do nosso país e na nossa região. Em dezembro de 2013, hoje o Brasil conta com, pasmem, STJ e STF podem, eu não sou Aécio nem Dilma, mas podem entrar no STF e STJ, porque agora tudo deles é STF e STJ, que vocês vão encontrar esse número lá. Temos hoje no Brasil 5.385 leis, contando com a Constituição Federal. É muita lei para pouco índio. Era mais fácil se cumprir aquilo que já existe. Mas não. A cada mandato, a cada governo, vai se buscando meios de, eu preciso fazer uma emenda, aí a nossa Constituição já passa de 352 emendas. É assim. Mas tem que ser cumprido. Ao projeto 019 de 2014. Um outro dado. Acho que todos que conhecem Astolfo Dutra. Lá tem 3 mil e poucos habitantes. Quanto? 13 mil, né? Lá é mais que aqui. Só de placas de táxi, hoje lá, passa de 1000. Está tendo uma discussão judiciária lá, porque tem fazendeiros que têm placa de táxi, comerciantes que têm placa de táxi, simplesmente para comprar o carro e trocar o carro mais barato. Isso não é favorecer uma classe. E assim está acontecendo. Sinto Cataguases, Juiz de Fora está tendo uma proporção imensa. Não queremos que isso chegue aqui. E vou explicar o porquê. No município, onde todos conhecem a todos, é o direito do cidadão manter o seu trabalho, como de cada um aqui presente, desde que não prejudique o de outro. Pois bem, o projeto 019-2014 é ótimo. Vem tentar, vou usar o termo, tentar legalizar uma situação que já era para ter sido legalizada há anos, mas veio calhar agora. E infelizmente, como eu disse então no início, às vezes a prece é a inimiga da perfeição. Estudando este projeto, respeitando a todos os senhores, porque na justificativa fica muito claro que o projeto foi encaminhado pela ATRN e passou pelo executivo, que deveria ter dado uma buscada a fundo se realmente esta lei vai favorecer os taxistas de Rio Novo, vai protegê-los, ou simplesmente vai tampar o sol com a peneira e vai continuar deixando lacunas para tudo terminar no judiciário. Eu encontrei o que nós... Eu não sei se aqui tem algum jurista ou algum jurídico, de repente vai me até compreender. Na lei, quando existem brechas, nós chamamos que ela tem lacunas. E se a lei tem lacunas, ela não pode ser resolvida a ferro e fogo. Por quê? Se eu deixo um espaço de uma dúvida, eu tenho que dar o direito ao outro de se defender, mas aonde que isso vai ser discutido? Vai cair no judiciário. Analisando esta lei, eu encontrei 12 lacunas. Não vou enumerar aqui as 12, mas 4 importantes que me deixaram assim com dúvida. Inclusive, ao representante, ao senhor presidente Paulo, de repente ele está ciente se realmente vai favorecer ou a quem. Porque o que eu entendi aqui, o executivo, pressionado por algum motivo, não sei, não tenho interesses políticos, não me interessa. O que me interessa é a lei ser cumprida. Certo é certo. O que me interessa é a Constituição ser cumprida. Senão vamos pôr fogo nela, vamos rasgar tudo que é lei, fecha a porta desta casa, senhores, porque vai virar baderna. Pois bem, eu percebi que o executivo se protegeu com este projeto. O executivo que estava desamparado pela questão da licitação já se fez um escudo, já nos dois primeiros, no primeiro artigo e nos dois parágrafos. Agora, olha o que é interpretação. E eles têm o jurídico. O executivo tem um jurídico. No artigo 1º, diz assim: fica estabelecido o transporte individual de passageiros em veículos automotores, táxis, que possuam capacidade máxima até 9 passageiros. Perfeito. como serviços de interesse público no âmbito do município de Rio Novo, que será autorizado mediante licitação. Perfeito. Vai ter uma licitação para os táxis quando? Vai prevalecer o direito do cidadão que está trabalhando hoje em Rio Novo como táxi e está apenas com um decreto nas costas? Primeira dúvida, que aqui afirma que será autorizado mediante licitação. Aí diz, as novas, no parágrafo assim primeiro, as novas concessões, perfeito, serão concedidas após processo licitatório, na modalidade de concorrência pública, perfeito. Quem quiser daqui para frente, licitação, concorrência pública, como houve em 2008, para o aeroporto, que ninguém acreditou, os que acreditaram e investiram, se enganaram, estão trabalhando. Direito líquido e certo. Muito bem. Agora, eu fiquei em dúvida, que no artigo 1º diz que vai ficar estabelecido que o transporte aqui será autorizado mediante licitação. No parágrafo 1º já afirma, as novas... Vamos chegar aqui. Olha só. Perfeito. Aí, nós vamos no artigo 6º, que diz assim, eu só vou mencionar 4 lacunas que vai dar o que falar. O artigo 6º diz o seguinte, as licenças serão concedidas com validade em todo o território do município de Rio Novo. Pergunto aos senhores e aos que tomaram ciência da licitação de 2008. Quando cita aqui território, eu entendo que o aeroporto está incluído aí. Se o aeroporto está incluído neste território, senhores, isto é causa de nulidade, porque já há uma licitação para o aeroporto desde 2008. Então, teria que ter uma ressalva, que é o seguinte, exceto o aeroporto por já constar em licitação de 2008 e tal. Muito bem, mas vai levando. Vamos levando. No artigo 11º, foi reduzido o número de carros. Na lei anterior, era 4 por mil. Num decreto, chegou a ter 250 a cada 500 habitantes. Esta lei afirma, fica fixado nesta lei o limite máximo, quando deveria ser o mínimo, não o máximo. Porque se eu boto o máximo, tudo aquilo que passar do máximo já está ilegal. De 2 veículos para cada 1000 habitantes. Quantos habitantes tem Rio Novo hoje, senhores? 9 mil, ou seja... 9 mil. Por esta lei, só pode ter, então, em Rio Novo, 18 veículos de táxi. Aí, ressalvando as placas já em uso. Ou seja, então, isso aqui, qual a justificativa? Concordo. Porque se fosse pelo 11º, só poderia ter 18. Mas... Então é, os que já têm uso, que acho que são 28 placas, mais 2 a cada 1000 daqui para frente? Então é uma coisa dúbia. Não está dando para entender isso aqui. Desculpe a minha burrice. Aí, o executivo, ou quem o fez, lá no parágrafo, no artigo 21, afirma, permanecerá vigente o decreto 15 de 2012, que regula a fixação dos pontos. Perfeito. Bem como suas alterações posteriores, ficando determinando, aí fica estipulado mais um ponto. Ou seja, mantém o decreto 15 de 2012. Neste decreto 15 de 2012, senhores, se vocês forem olhar, já está determinado os pontos, e o total de 28 licenças. no artigo 3º, 18 placas, e do parágrafo único. Diz assim: considerando a autorização da lei municipal, em face à licitação por concorrência pública de 3/2008, apurada em 20 de outubro de 2008, foram concedidas 10 placas para atividade de táxi em ponto demarcado no aeroporto regional, situado na divisa entre o município de Rio Novo e Singuaianá. O número fixado de 28. Ou seja, está mantendo o decreto. Eu não consegui enxergar aonde que esta lei vai ajudar a associação. Se a questão é legalizar, eu tenho uma opinião comigo que, além de legalizar, deveria organizar, resolver. Simplesmente o executivo ficou bem se protegido. E na justificativa, no final, fica evidente isso. Por quê? Diz assim: após a análise do referido projeto em conjunto com a legislação, o atual setor jurídico, em concordância com outros setores da municipalidade. Que outros setores? Se a lei é para legalizar o serviço de táxi, o setor que tem interesse é a Associação de Sintotaxista. Mas foi colocado aqui, em concordância com outros setores da municipalidade, efetuou algumas alterações, aí vem o mais importante, sem ocasionar prejuízo a qualquer taxista, perfeito, bem como procurou manter todas as condições autorizadas em leis anteriores, perfeito, sem, contudo, ocasionar qualquer tipo de preferência ou danos, quem quer que seja, fazendo a análise com seriedade, justiça e respeito pelos direitos já adquiridos. Só com a justificativa já deixa claro que tudo que tem de lei anterior prevalece. Nada vai ser extinto. Vai ser mais uma lei. Vamos passar a ter 5.259.000. Mas, ótimo. Agora, se foi com alguma intenção, quando o próprio executivo assina dizendo que não vai prejudicar direito adquirido, um direito adquirido em licitação é direito líquido e certo adquirido, e o executivo assinou dizendo que não vai prejudicar e não o fará. Então, eu vou encerrar pedindo que Deus continue abençoando os senhores, que continuem tendo essa transparência, e não só em relação aos taxistas, toda a classe que for oprimida, que necessitar dos vossos olhos e das vossas assinaturas para o bem maior, que é o bem público, e extirpar do meio assim, político, essa coisa de uma minoria tendo poder e favorecimentos, sempre será e tem que ser abençoado, porque só homens de coragem fazem isso. Só vereadores que, quando assinaram o termo assim, de posse, assumiram um compromisso com o seu eleitor e com o seu povo, só quem é vereador de verdade compra a briga do povo, da classe. Eu sei que os senhores têm vários problemas aqui, Santa Casa, entre outras tantas, mas tenho certeza, sempre vai prevalecer o bom senso. E como todo o trabalho sim de vocês é transparente e idôneo, podem ter certeza. Aqui o papel tem que ser inverso. Não é executivo pressionar Câmara, como acontece em alguns municípios. Não é executivo oferecer prêmios para a Câmara, como acontece em alguns municípios. Mas eu pude constatar, aqui a coisa é diferente. Que o povo preste muita atenção em vocês e, então, valorize isso. Que é raro, gente. É raro. Eu presto serviço há 28 anos para a política, para várias prefeituras e várias câmaras. Com parecer, treinamentos, palestras, principalmente sobre licitação, tributos, fiscalização. É raro o grupo de vocês, independente de partido, independente de classe, de sintal social, eu pude ver que aqui existe uma congruência cujo único objetivo é o que eu posso fazer para ser diferente. Eu vejo que os senhores estão marcando o espaço de vocês, pois que continuem assim. Parabéns mais uma vez. E muito obrigado pelo convite enviado ao senhor Guilherme de Moraes, sinto presidente da Copertax AZM. E estamos à disposição do que esta casa sinta precisar, para, se quiser, reunir os grupos, sentaremos, trocaremos ideias sempre. Homem civilizado, é assim que funciona. A era das cavernas já se foi há muito tempo. No grito não se consegue nada. Passar por cima do outro não se consegue nada. E o que eu tenho que ver é o seguinte: o que realmente representa uma classe, um grupo ou uma minoria? É o interesse de todos ou o interesse de 4, 5? Muito obrigado, senhores. Boa noite a todos.
Agradeço a participação do Dr. Erondino Pereira, advogado de um dos proprietários de placas no município de Rio Novo. Também agradeço pelos elogios em relação à transparência. Eu acho que é o mínimo que essa casa pode fazer, transparecer todos os seus atos. Em relação à sua fala ao projeto, doutor, eu entendo perfeitamente as suas preocupações, mas também tenho a minha opinião e tenho meus entendimentos depois de ouvir a assessoria jurídica dessa casa. Primeiro porque, não sei se o senhor tomou ciência, já há emendas nesse projeto. O senhor tomou ciência das emendas? E uma das emendas é nesse artigo 21, onde se lê 01 ponto, passa a ter 2 pontos, ficando ponto 1 na rodoviária e outro na praça. Então eu encaminho, como encaminhei na primeira votação, o presidente aqui só vota em caso de empate, mas se tivesse direito à votação, meu voto seria a favor da aprovação do projeto, porque eu não vejo que está tirando direito nenhum das placas já licitadas pelo aeroporto. Pelo contrário, está regulamentando a situação de táxi no município de Rio Novo, que se vem se arrastando. O projeto era de 93 ou 94, se não me engano, 96. Foi feito um decreto que eu gostaria de dizer aqui, para mim foi um decreto covarde, um decreto que tirou direitos de cidadãos. Por exemplo, um táxi fica parado no Morro do Cristo, fica o dia inteiro lá para não fazer nenhuma corrida. Então, eu vejo esse projeto de lei hoje, que ele não atinge e não prejudica a ninguém que teve as licitações da placa no aeroporto, e pelo contrário, dá muito mais tranquilidade para os taxistas que aqui que funcionam. Por quê? Vai continuar valendo o decreto anterior e terão 2 pontos livres na cidade, onde que eles poderão trabalhar e buscar o pão de cada dia da sua casa. Também concordo, não só essa lei, mas como várias outras leis, há brecha sim. Mas eu encaminharia aqui na minha condição, e se por acaso houver um empate, o meu voto é favorável à aprovação do projeto, pelo seguinte fato: pois não tenho absoluta certeza que a aprovação desse projeto não prejudica em nada as placas licitadas em 2008. Pelo contrário, vai dar tranquilidade para os taxistas de Rio Novo, aqueles que foram atingidos pelo decreto lá atrás, de poderem, a partir do de amanhã, a partir de segunda-feira, quando essa lei for publicada, poderem trabalhar com a consciência que não haverá mais aquelas situações que ocorreram há 2 anos atrás, que eles passaram por isso. Foi muito importante a manifestação do senhor aqui, que eu tenho certeza que vai abrir mais alguma discussão aqui na casa. O projeto já estava encaminhando para a segunda votação, então eu gostaria de deixar aqui a palavra em segunda discussão novamente. Algum vereador quiser fazer manifestação para a gente possa encaminhar a segunda votação. Alguém da Associação dos Taxistas de Rondônia quer fazer alguma manifestação antes de ser colocado em segunda votação o projeto? Então, só fala para a gente ficar registrado no microfone, Paulinho. É, por exemplo, o doutor Herondino citou aqui o artigo 1º, o parágrafo 1º, em relação às leis, e aqui também no seu artigo 6º, as licenças serão concedidas com validade em todo o território do município de Rio Novo. Aqui essa lei já é uma lei que pensa até no crescimento do município de Rio Novo. Fala lá no seu artigo 11º que fica fixado o limite da lei máximo de 2 veículos para cada 1.000 habitantes e tomara que nosso município cresça aqui para que possa licitar mais e mais placas e assim a gente tem essa esperança, entendeu? Então eu acho que essa lei aqui está regulamentando de hoje e está vislumbrando o crescimento do município de Rio Novo. Agora, se por um acaso houver uma irresponsabilidade do executivo em querer licitar novas placas, eu acho que aí os proprietários têm que entrar na justiça com apoio da Câmara, a Câmara também entrar com a ação por causa dessa situação, porque eu acredito que com toda sinceridade, não vejo, vou votar, não voto, mas se por acaso vier encaminhar, eu gostaria até de deixar de registrado aqui nos anais dessa casa, que o presidente da casa, mesmo não precisando votar, mas se fosse votar, votaria pela aprovação. E com a consciência muito tranquila, que não estarei atingindo direito nenhum daquelas placas já licitadas. E falo uma coisa para o doutor Herondino e para todos os outros proprietários. Qualquer assunto que vocês necessitem do apoio dessa casa, como nós sentamos com a Associação de Táxis de Rio Novo, tudo aquilo que a gente puder, tá? Eu tenho certeza, doutor, que a qualquer momento a gente vai sentar aqui e vai sentar para fazer uma discussão muito bem feita. Ainda em segunda discussão, projeto de lei, com a palavra o vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, mesa da Câmara, funcionários, vereadores presentes no plenário. Primeiro, eu quero me identificar ao senhor, nem conheço o senhor, eu sou irmão da Cleide, né? Ela é uma das donas das placas de táxi, como sobrinho do Gilson Luiz também, hoje é dono, né? Porque o Carlos Henrique era o dono, mas como ele faleceu, então eu não conheço o senhor, primeira vez que eu estou vendo o senhor, né? Inclusive, doutor Herondino, Heron, na época, eu comprei as placas também. Carlos Henrique até falou que até bom comprar essas placas. O aeroporto hoje vai sair, vai dar certo, mas eu sou um pouco medroso. E o Carlos Henrique, todos conhecem, uma pessoa muito inteligente, né? Comprou as placas, como o senhor acabou de falar. Foram licitadas, foi feito edital, ninguém acreditou, ele acreditou. Mas infelizmente, doutor, Rio Novo tem dessas coisas. Talvez seja por isso que nosso município hoje é o pior município de Minas Gerais. Eu falo pior. Eu fui na polícia, lá eu falava, é o pior município de Minas Gerais. Entendeu? Então eu falo, eu não tenho assim medo de falar a verdade. Tá? Porque eu acho que uma coisa que é licitada, é feita para o aeroporto e de repente acontece isso, só acabou de falar. O senhor foi para conversar com a prefeita, ela não atendeu o senhor, né? Então, quer dizer, é uma situação muito complicada, né? Eu acho que ela tem que tentar resolver os problemas do município, porque o outro prefeito resolveu. Ele resolveu, né? Agora, de repente, ela não aceita a conversa. Então, quer dizer, alguma coisa de errado tem. E o senhor acabou de falar, tem várias coisas erradas no projeto, né? Então, isso aí pode, talvez, trazer mais prejuízo para o nosso município. Né, hoje nós temos aí, nossa Santa Casa hoje não recebe dinheiro por causa de, né, de justiça, e talvez vai ser mais um problema para o nosso município. Eu nem sabia, se eu não me engano, hoje só tem 4 placas alugadas da associação lá, só 4 placas. Né. Para você ter noção, senhor presidente, tem um taxista que não está aqui hoje presente, que é o Severino, ele chegou a alugar uma placa da minha irmã. Ele chegou a alugar uma placa da minha irmã. Só que ele viu que a prefeita, né, voltou atrás, né, e hoje está aí novamente as confusões da placa do nosso município. Então eu ia votar, eu votei só contra no artigo aqui da emenda, no artigo 3º, mas agora eu vou votar contra o projeto também. Sabe por quê, senhor presidente? Eu acho um absurdo a prefeita não aceitar um diálogo com um advogado das placas que foram exclusivas para o aeroporto. Tá? Então eu vou votar contra o projeto, que a partir do momento que a prefeita ela se recusa, tá, a negociar, a conversar com o advogado das placas, para mim, infelizmente, é muito complicado. Eu acho que tem maracutaia, isso é a palavra certa, tem maracutaia. Porque a licitação foi feita, as placas foram pagas, o dinheiro dessas placas, para onde que eles foram? Para Santa Casa, para o asilo? Ô, gente, eu não estou falando isso é porque foi meu cunhado, não, é a verdade. O nosso município é desse jeito, infelizmente é assim. Né? Talvez seja por isso, gente, que o nosso município está do jeito que está. Cada vez que passa, pior. Né? Cada vez que passa, pior. Tá? É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Meu voto é contra o projeto, só por ela não ter atendido ao advogado das placas. Muito obrigado.
Vereador, respeito a sua posição em relação, também acho um absurdo essa tentativa de diálogo e a prefeita não receber vocês, como não só para ser vocês, acho que qualquer cidadão que vier procurar um gabinete da prefeita tem que ser recebido. Pode não ser recebido na hora, mas pode ser recebido em outro dia, previamente agendado. Fica aqui o meu também protesto em relação à solicitação, mas 65 dias, e deixa, eu gostaria que isso ficasse registrado em ata, que eu tenho certeza com uma opção unânime dessa casa, em indignação por esse não recebimento do senhor, e mais uma vez, vou deixar aqui, como presidente dessa casa, se o senhor tiver interesse em fazer o diálogo com a prefeita e quiser fazer essa marcação através da Câmara, eu estou à disposição de fazer esse agendamento. Já aconteceu uma situação aqui em relação ao grupo de estudantes, que eu ameacei até inclusive trancar a pauta da Câmara, não colocar projeto nenhum votar enquanto ela não atendesse. Então eu coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem essa reunião, encaminhe um ofício aqui que eu vou fazer essa mediação. Eu que agradeço, fico lisonjeado com seus elogios, mas complementando, então fica aqui registrado essa indignação, respeito a sua posição, José Adriano, mas também não vejo o motivo também de eu votar contra pelo fato de não ter atendido, mas respeito muito a sua opinião.
Senhor presidente, só para encerrar.
A palavra é vereador José Adriano.
Hoje, por exemplo, em Coronel Pacheco, o prefeito lá tomou todas as placas, vai ser tudo licitado agora. Vai ser tudo licitada. Não sei se vocês estão sabendo disso. Então, quer dizer, esse prefeito, esse é o cara, né, que merece respeito, porque vai acabar com aquelas mordomias, como o senhor acabou de falar, pessoa que tem uma placa para comprar um carro zero, mais barato, né, isso aí prejudica o município. Isso prejudica o município. Então, quer dizer, eu queria parabenizar o Alesbão por essa atitude. Hoje está todo mundo lá, se tiver que der placa, vai ter que ser licitada. Eu acho, gente, que nós temos que mudar o nosso pensamento. Eu acho que tudo tem que ser certo. Coisa errada não funciona.
Vereador, também, como eu disse anteriormente, respeito a sua opinião, mas se acontecesse uma situação, viesse a acontecer uma situação aqui de Rio Novo, eu seria um tremendo crítico da prefeita, porque eu acho que o direito das pessoas que já adquiriram lá atrás não pode ser prejudicado, e eu acho que nunca isso vai acontecer em relação a essa situação. Mas se viesse a ter manifestação, eu seria crítico ferrenho da situação, porque eu acho que tem o taxista, tem aquele taxista um ou outro que pode usar da sua placa para fazer isso, mas 95% para 7 horas da manhã ali no ponto e sai 7 horas da noite, 10 horas da noite para buscar o sustento de sua família. A palavra, com a palavra, vereador Alan.
Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, companheiros nobres edis, funcionários, cidadãos presentes, em especial minha professora Thelma Luiza, que está soprando mais uma velhinha hoje, né? E muito nos honra, todos vocês muito nos honram com a sua presença. É, eu, como falei, manifestei na última reunião, não me furto nenhum assunto dessa casa, e o doutor Heron não estava presente, doutor. Então, eu quero recapitular um pouco o que eu disse aqui. Doutor, se a gente fosse fazer em termos legais, tudo que aconteceu lá atrás também estaria anulado, na minha visão. Porque foi a maior vítima disso tudo está sendo o meu saudoso amigo Carlos Henrique Toches. Porque foi levado a uma situação de licitação, acreditando logicamente no futuro, no progresso, ele fez muito bem, mas a lei, eu busquei a lei é bem clara, dizendo que só uma empresa poderia ter mais que uma placa de táxi. E nosso amigo Casa Henrique, ludibriado por políticas, como o senhor bem disse, né, que julga e faz, criam leis, mas não busca a Constituição da República, e aprovam-se leis e são levados a situações. E ele, como disse, para mim é a maior vítima de tudo que está passando aí hoje, infelizmente ele não está aqui na nossa presença aqui para poder debater e falar a verdade, como várias vezes eu estive com ele, porque esse imbróglio que está tendo hoje aconteceu antes. Aconteceu antes e foi alertado, eu cheguei a falar com ele, quem levou ele a fazer essa situação. Portanto, doutor, eu seria também muito injusto hoje, de pessoas que estão aí trabalhando, labutando o dia a dia, buscando o seu espaço, que já estão aqui, né, que a gente com amigos nossos, e que a gente também vetar essa situação, ele diz, participarem desenvolvimento do município, né, do aeroporto, que tomara que eu, como falei também na última reunião, tomara que não precise mais de 20, 30, precisa mais de 1.000, 2.000 placas de táxi, né, que tenha 10 licitações. Então, infelizmente, eu acredito que sim, que tenha. Falei ali com o meu nobre amigo, particular amigo, José Adriano Coité. Falei, pode haver brecha sim, mas como poderia haver brechas também para se anular é tudo. Se for buscar o outro lado também, se alguém quiser levantar a situação também, volta lá atrás. E aí vamos julgar os responsáveis. Mas infelizmente eu não gostaria que acontecesse isso, porque a maior vítima seria o meu saudoso amigo Carlos Henrique. Está aqui o Guto e o Gilson, irmão deles aqui. Eu seria muito covarde numa situação dessa. Então, se amanhã, infelizmente, não querer lavar as mãos, não querer que lavar as mãos, eu não sou especialista, eu deveria sim estar aqui buscando mesmo, buscando discussão com todos os advogados que acham, mas infelizmente, se amanhã a parte que se tiver sentido prejudicada, cabe as barras da justiça. Eu acho que esse que é o meio, né, que legal. Mas na minha visão, se eu tivesse que tomar aqui qualquer decisão, se eu fosse o juiz, se eu fosse o advogado, eu teria que anular, vamos anular tudo, não é para nada, nem que vai estar provando aqui para ninguém. Vamos abrir nova licitação. Inclusive, eu vi um artigo aqui, uma situação aqui, que hoje, com os taxistas de Belo Horizonte, em Belo Horizonte, falando que hoje não passa nem para o herdeiro a placa, já tem essa briga dentro do Supremo Tribunal Federal. É a situação. Então, tem várias situações. Entendeu? Pois não.
Em relação à quantidade, se eu pegar o edital, a falha do serviço que foi formado, ele não estipulou quantidade nem se é pessoa física ou jurídica. E o pior, foi todo realizado com parecer do Ministério Público, que é a mesma promotora que se encontra hoje em repouso. Então, para anular, teria que chegar para a promotora hoje e dizer assim: a senhora autorizou algo ilegal. E não vai ter. Agora, quem que fará isso?
Cara, essa é a situação.
Ou seja, na época,
São falhas, são brechas. São falhas, tanto. Talvez pode acontecer até falhas nossas, como falhas do, como do judiciário também. Né? Eu estou falhando. Mas é a minha posição. A posição minha, eu mantenho a minha posição, que foi da minha primeira votação, mas deixando esse adendo. Falei aqui para o nosso amigo Mauro, que ele mesmo, desculpa te citar novamente, Mauro, isso que o senhor falou aqui. É, que é verdade, antes era o lote na lua, e só nosso amigo Carlos Henrique que aconteceu. Então, vamos a partir de hoje, que não se crie, vai se, infelizmente, vai se criar mais uma lei, vai ser sim, no município, né? Mas que se cesse por aqui, né? Ou que se entre em um acordo, senão que cada parte busque as barras da justiça para se resolver. A verdade fica parecendo que estamos lavando as mãos, mas é uma opinião que eu estou tendo aqui nesse momento, porque eu não quero mexer na situação, porque se fosse para mexer, na minha opinião, foi mexer e anular lá atrás. Essa é a minha opinião. Tá? Boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês.
Com a palavra, o vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, senhores presentes. Eu só gostaria de manifestar meu voto. Eu entendo da mesma forma que o senhor presidente. Eu votarei a favor, porque eu não vejo como esse projeto que vai interferir na licitação. E, de certa forma, está resguardando os taxistas que já estão atuando no nosso município, quando ela limita aqui a quantidade de 2 veículos para cada 1.000 habitantes. Quer dizer, se Rio Novo tem em torno de 28 placas, né? Não é isso? Então, ela só vai licitar novamente, praticamente, quando a população de Rio Novo dobrar. Né? E na época que nós fizemos uma reunião informal aqui, né, Paulinho? Foi cogitado aqui um ponto livre no aeroporto. Aí sim ia ferir, né? Inclusive foi contra, né, Paulo? Falei, eu acho que lá no aeroporto não é ponto livre, entendeu? Aí foi estabelecido esses 2 pontos livres aqui. Muito obrigado.
A palavra ainda continua em segunda discussão. Projeto com a palavra, vereador Éder Lima.
Doutor Heron, boa noite. Uma boa noite. Com todo respeito ao trabalho do senhor, nós também ouvimos já outros advogados. A própria associação trouxe o advogado e se posicionou de forma diferente a do senhor. E o próprio procurador desta casa também não encontrou essas lacunas. Embora eu concorde com algumas, mas nada que implique em erro grave desta casa. Isso eu também não quero deixar de registrar, porque a gente não costuma votar coisa errada, não. Aí quando tem 2 lados, um apresentou o seu advogado, o outro apresentou o seu advogado, o que cabe a nós aqui, além de ver o nosso, é o bom senso. Nesse caso, o bom senso é tentar entender como chegar naquele limbo que se transformou o aeroporto regional dos Andamata, que tem alvará de Goianá, o endereço é MG353 de Goianá. Nós não sabemos o que é lá. Tem 14 anos que a gente tenta saber o que é aquele aeroporto. Então, a gente agindo no bom senso, eu acho que essa lei não interfere, não, em nada que está atualmente. Interferiria se tivesse acrescentado ponto livre no aeroporto, mas não foi acrescentado. Por isso que nós atendemos a associação, nós ouvimos outros taxistas, inclusive hoje eu trouxe mais um pedido deles, porque o projeto prevê uma regulamentação posterior a isso, e que inclua também a mão inglesa aqui, porque aquilo ali realmente é meio estranho, né? Quem está primeiro é quem está é o último da fila. Ali funciona a história dos últimos serão os primeiros. E assim, eu quero deixar aqui também claro que essa discussão foi feita já há bastante tempo. Nós estamos, inclusive, já pedimos documentos ao Estado tentando entender o que é o aeroporto. O que é no sentido de que é uma área estatal? Goianá e Rio Novo pode chegar lá? Os dois estão lá. O alvará é de lá. Até para descobrir, doutor, quais eram os nossos impostos, a gente teve que brigar. Porque a ideia do aeroporto, a primeira ideia, e parece que está vigente, nós já recebemos aqui, é que 50% seria para Goianá e 50% seria para Rio Novo. Isso, exatamente. Uma das primeiras leis, inclusive bem pequena, aquela sim talvez tenha várias lacunas, né? Então, assim, agindo com bom senso, eu também acompanho o voto do Vinícius e do presidente. É, eu acho que não, por achar que não interfere em nada do que está atualmente. Só isso, tá, doutor? E muito prazer, viu? E seja bem-vindo sempre.
Ainda em segunda discussão, o projeto de lei número 019/2014 encaminha para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão do parecer para que seja colocado em segunda votação. Projeto de lei no 019/2014, em segunda votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Projeto de lei aprovado com o voto contrário do vereador José Adriano. Requerimento número 83/2014, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, solicita que o executivo providencie com urgência a reposição ou troca dos materiais para maior segurança e conforto dos praticantes de hidroginástica na praça de esporte. Os materiais seriam adquiridos pelo menos 30 macarrões, um guarda-sol, um kit de aferir pressão e ainda a troca da escada da piscina por uma de inox que não enferruja. Em discussão, requerimento 83, com a palavra o vereador proponente Éder Lima.
Senhor presidente, se o senhor permite, eu já vou falar dos três requerimentos para eu não fico interferindo a votação. O requerimento 83 é para atender o pedido dos próprios usuários do serviço da hidroginástica e também do profissional que lá atua. É, a gente também visitando o local percebeu que realmente precisa desse material. As pessoas estão tendo que esperar e revezar material. É um programa que funciona, as pessoas gostam de participar e tem muitos idosos e hipertensos, inclusive o kit de aferir pressão que não possui, eu acho que é o mais urgente no caso. O outro requerimento é o 84, também visita ao local, o bairro Renascer. Aliás, um pedido que eu já fiz desde o outro mandato, que é a tal iluminação da quadra do Renascer. As pessoas trabalham, não tem como usufruir. Como acontece na quadra das Mangueiras, lá tem uma associação que cuida daquela quadra, tem a chave. Eu tenho certeza que o pessoal do bairro Renascer consegue se organizar também para que lá passe a funcionar à noite. E aproveitar essa iluminação da quadra para iluminar uma área que também já ficou bem bonita. As senhoras ficam lá debaixo da sombra, né, conversando, enquanto elas podem. Porque hoje em dia a questão da droga no município está tomando o espaço da família. E toma mais o espaço ainda por falta de iluminação. Então é levar a urbanização para lá que falta, pelo menos nesses dois lugares. É o lado da quadra onde existe ali uma área arborizada que eu citei aqui só para referência, onde chega a santa no dia da procissão, e a iluminação da quadra, que há muito tempo também não se coloca. E o outro pedido é em referência à Câmara e ao Executivo, para cobrar da Planejar a atualização mais rápido do portal da transparência, porque as pessoas também têm entrado em contato e falam, mas está lá em setembro, como é que a gente vai saber como estão as coisas hoje? Só isso, senhor presidente, aí já mata os três.
Ainda em discussão, requerimento 83/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 84/2014. Solicita que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal indicando a instalação urgente de iluminação na quadra do bairro Renascer, bem como nas intermediações do mesmo. Também de autoria.
Oi? Só uma parte.
Também de autoria do vereador Éder Lima. Com a palavra, o vereador proponente Éder Lima.
Desculpa, eu estou vendo o ex-vereador Francisco, aliás, seja bem-vindo, Francisco, levantando a mão ali, deve ser por causa da quadra da cerâmica também. Esse da cerâmica nós já fizemos. A gente está esperando também uma resposta. Tanto para melhoria da estrutura lá, que está precária, e antes que chova e volte a virar uma piscina, né? Que o pessoal vai praticar outro esporte lá, além do futebol. Aí fica, a gente fica também nesse pedido, e eu tenho certeza que o pessoal do bairro Cerâmica também tem capacidade para se organizar e tomar conta daquele local para não acontecer o que está acontecendo.
Vereador Éder Lima, bem lembrado, eu gostaria de saudar aqui o ex-vereador Francisco Assis, companheiro de Partido Progressista. Seja bem-vindo, Chico. Eu peço desculpa de não ter me atentado pelo seu chamado, mas fica aqui registrado também que nós vamos estar reiterando mais uma vez esse requerimento em relação à quadra cerâmica. Eu sei que o senhor, como morador do bairro, também deve, mesmo não estando exercendo vereador, mas vai ser para sempre, foi vereador daquela, representando aquele bairro. Eu tenho certeza que daqui a 2 anos também vai estar concorrendo novamente ao cargo público, representando o bairro Cerâmica. Então tenho certeza que vamos estar mais uma vez reiterando esse requerimento, Francisco, e sinta-se à vontade, a casa está de portas abertas para o senhor. Ainda em discussão, requerimento número 84, com a palavra o vereador Alan.
Senhor presidente, aproveitando o requerimento, já que se trata também do bairro Cerâmica, iluminação, que queria solicitar a Vossa Excelência, eu poderia fazer até um requerimento verbal, que foi solicitado hoje por mim, a respeito ali do local onde é que seria o parque de exposição, para que se coloque um refletor, 2 refletores, uma forma de iluminar, que as pessoas estão atravessando ali, está muito escuro, né, e trafega, né? Quero também saudar o ex-vereador Francisco, né? E que coloque em risco essas pessoas, jovens que passam ali, que vêm das escolas, né, dos colégios à noite, e que solicitasse ao executivo, né, que providenciasse a iluminação ali para o local, já que esse local está ermo, é um local ermo e sem iluminação. Se pudesse acrescentar isso nos requerimentos aí também.
Assim que a gente acabar de colocar esses outros 2 requerimentos em discussão e votação, Vossa Excelência, usando a prerrogativa do requerimento verbal, vou apresentar o seu requerimento também para discussão e votação. Ainda em discussão, requerimento 84/2014, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 85/2014, requer que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações sobre o porquê do atraso na atualização do Portal da Transparência, última atualização 30/07/2014, o mesmo servindo para o âmbito da Câmara Municipal, última atualização 30/11/2014. Em discussão, requerimento 85/2014, 2013, desculpa. Antes de ser colocado em votação, eu gostaria aqui de, como presidente dessa casa, assumir a responsabilidade pelo fato da não atualização do Portal da Transparência. Foi uma falha minha, a falha individual minha em relação. Eu não tinha me atentado que o portal não tinha sido atualizado. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui que foi um erro meu. Eu estou profundamente chateado e muito decepcionado com a empresa que até o mês de setembro era responsável pelo abastecimento. A partir do mês de outubro agora é a Câmara que vai fazer o abastecimento do Portal da Transparência. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui que foi uma culpa do presidente da Câmara Municipal por o site da Transparência não estar atualizado. A empresa não fez, mas eu que assino o cheque, eu que faço o pagamento, então a culpa é do presidente. E eu gostaria, vereador, de deixar, se Vossa Excelência solicitar para se tratar desse tema, gostaria que o senhor abrisse esse requerimento para todos os vereadores que quiserem assinar. Eu não vou assinar porque, devido ao fato de eu estar sendo prejudicado, como foi um dos culpados, eu estou aqui assumindo a responsabilidade perante, e gostaria que os outros vereadores assinaram justamente para isso. E gostaria de deixar claro, vereador, como Vossa Excelência citou no requerimento que foi procurado, de que Vossa Excelência leve esse pedido de desculpa a esse cidadão que procurou. E mais, eu gostaria de deixar claro que não só esses que te procuraram, mas qualquer outro cidadão de Rio Novo que desejar analisar as contas, pegar as notas de empenho estão à disposição de todos. Pode utilizar aqui da minha sala, pode sentar ali, pode vasculhar de cima e embaixo as notas de empenho, que é isso que a gente tem que ser feito. Então, fica à disposição de todos que quiserem analisar. Requerimento número 85/2014, com a autoria do vereador Éder Lima, e assinam junto os vereadores Vinícius Araújo, Dionísio Dadalto, José Adriano, Alan Martins, Dulcimar, Carlos Alberto e Sebastião. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento verbal de autoria do vereador Alan Martins Dutra Borges. Solicito que o Executivo Municipal tome providência em relação à iluminação do Parque de Exposições do nosso município. Em discussão, requerimento verbal de autoria do vereador Alan. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado o requerimento. Com a palavra, o vereador Éder Lima, que deseja também fazer um requerimento verbal.
É, além de ver aqui um e-mail do pastor Aloysio, esse também é um assunto que eu conversei ontem com o chefe da Copasa na cidade, mas nós precisamos saber o que vai ser feito de nós, caso a chuva não chegue. Os municípios, a gente tem visto os municípios tomarem as atitudes através de caminhão-pipa. Nós não chegamos nesse ponto ainda, mas ele me deu o alerta de que se não tomar uma atitude, seja buscando água do rio, levando até a caixa d'água para a Copasa fazer o processamento, nós vamos estar aí também fadados à falta de água. Aí a minha solicitação é essa, saber se já tem uma previsão e o que vai ser feito para que a gente não corra esse risco.
Vossa Excelência, eu gostaria de fazer isso através de requerimento, que seja encaminhado um ofício junto com a Copasa.
Pode ficar à vontade, um ofício mesmo.
Um ofício? Pode. Então, vamos encaminhar um ofício para a Copasa para buscar essas informações de Vossa Excelência. Antes de conceder a palavra livre aos vereadores, eu gostaria de fazer algumas pequenas leituras. Uma em relação ao pedido do pastor Aloysio Alex de Barros Alves. O assunto é o uso da água do caliço para a Copasa. Gostaria de agradecer ao pastor Aloysio, deixar registrado aqui também, por estar usando esse canal, que é o site da Câmara, por estar fazendo essas solicitações. Vamos trabalhar isso agora, esse final do ano, que todas aquelas pessoas que fizerem comentários e que passarem e-mails, nós estaremos aqui, antes de estar dando uso da palavra livre, nós estaremos trazendo a voz do povo de Novença aqui para vocês. Então, a mensagem dele diz o seguinte: senhores vereadores, bom dia. Gostaria de atentar sobre a situação da cachoeira do Calixto. Secou-se completamente. Se existe alguma regulamentação quanto ao uso da água pela Copasa, parece-me necessário que alguma providência seja tomada. Desde já, agradeço. Grande abraço a todos. Pastor Aloysio Alex. Temos também um comunicado dos companheiros vereadores do município de São João, vereador Sebastião Barbosa, vereador Rui Barbosa. Excelentíssimos vereadores, comunicamos que marcamos nossa próxima reunião para dia 29/10, às 19h, na sala de sessão da Câmara Municipal de São João, Nepomuceno. Solicitamos o empenho de Vossa Excelência na aprovação do projeto, pois sem o mesmo não conseguimos caminhar nessa luta que é a questão da zoonose e cães vadios em nossa região. Contamos com a vossa colaboração, anexamos novamente o projeto para aprovação. Grato, vereador Sebastião Barbosa e vereador Rui Barbosa. Então, vamos estar entrando em contato essa semana para ver se a gente põe esse projeto em discussão e votação aqui na nossa casa. Temos também aqui foi protocolado um ofício do movimento Meia Dúzia de Rio Novo, que diz o seguinte: prezados senhores vereadores, informamos que diante do cenário atual de falta de credibilidade e representatividade dessa população pelos poderes executivos e legislativos, procuramos apoio no Ministério Público conforme anexo para nos orientar e elucidar fatos e informações quanto à atuação dos poderes executivos e legislativos dessa cidade. Aproveitamos o ensejo, deixamos nesse registro a nossa resposta conforme combinado na reunião do dia 12 de setembro de 2014, sendo essa comunicação a síntese diante da nitidez de inúmeros fatos, onde não solicitamos nada mais que os senhores cumpram com as responsabilidades do cargo para qual foram eleitos, de forma a buscar restabelecer o respeito para com o povo e o progresso para o município de Rio Novo. Assim, aguardamos dos senhores uma postura dedicada, técnica e conhecedora dos serviços públicos. Enfim, que sejam firmes, seguros e transparentes. E caso não consiga cumprir com a mesma, que seja feita a reflexão e autoconhecimento, reconhecendo-se e pedindo para sair em sinal de respeito a essa população. Atenciosamente, Movimento Meia Dúzia, representando a população de Rio Novo. Também fica registrado nos anais dessa casa o ofício encaminhado pelos representantes do movimento 62. A palavra está livre. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Pela ordem. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, né, os integrantes aí do Movimento Meia Dúzia. Eu acho que isso é muito importante, né? Onde todos vão saber o que realmente está acontecendo no nosso município. Eu queria falar um pouco, gente, agora de segurança pública. Eu fui um dos que iniciei a luta em 2012, vereador Éder testemunha, né, onde nós lutávamos para um juiz e para um defensor público no nosso município. E muitos falavam que era perca de tempo. Né, não adianta, não tem jeito. Inclusive nós chegamos, fomos a Belo Horizonte, fomos no secretário de governo do Anastasia, Danilo de Castro, fomos do Tribunal de Justiça, doutor Herculano, enfim, nós fizemos a nossa parte, que é trabalhar para o povo, pelo direito do povo. Né? Muitos falavam, ah, não vem juiz, inclusive falavam lá que Rio Novo era mais complicado, tinha cidade que tinha mais prioridade, não era isso que falavam? Hoje nós estamos aí quase um juiz chegando no nosso município. Né? É aí. Juiz titular, claro, eu tenho que atender essa quinta-feira, juiz titular. Então, gente, eu acho que a gente está aqui, nós temos que brigar pelos direitos do nosso povo, né? Na época nós juntamos com Guaianá, Coronel Guaianá, Piau, que faz parte da comarca, fizemos várias reuniões, a nossa Câmara sempre cheia, aonde trouxemos aqui delegado, agora há pouco tempo também, com o meu pedido, o senhor presidente também fez uma reunião muito bonita na nossa Câmara, aonde hoje, né, está surtindo efeito. Está surtindo efeito. Nosso município, se eu não me engano, tem quase um mês que não tem roubo, gente. E eu queria pedir ao senhor, senhor presidente, que abrisse exceção para nós darmos um título ao tenente Mazola, né? Fazola. Tá? Eu acho que ele merece um título, em nome de toda a Câmara, pelo trabalho que ele está exercendo em Rio Novo hoje. Porque é muito simples falar assim, ah, o tenente. Ô, gente, o tenente comanda a turma em Rio Novo. É por isso que eles estão trabalhando. Antes nós tínhamos um tenente no nosso município que ele ficava só dentro do quartel. Né? Então hoje nós temos aí frutos do bom trabalho. Porque todos nós sabemos que ele está lutando. Hoje mesmo teve operação, ontem teve operação. Motoqueiro em Rio Novo hoje, infelizmente, se tiver com pneu careca, a moto vai ser presa. E depois que as motos foram apreendidas, o roubo do nosso município acabou. Então eu queria pedir ao senhor, senhor presidente, que vamos dar um título pro tenente Mazola, por tudo que está Fazola, por tudo que ele está fazendo para o nosso município, em nome de toda a Câmara. Muito obrigado.
Vereador, é importante a sua colocação, acho que realmente o tenente vem fazendo um brilhante trabalho aqui na nossa cidade, cumprindo com aquilo que eu acho que o bom profissional da Polícia Militar tem que se fazer, como bom profissional de todas as áreas do serviço público tem que fazer. Então, acho que o tenente está cumprindo com o seu dever. Eu acho que com certeza, a Câmara Municipal tem que reconhecer os bons trabalhos e o dedo está sendo feito um bom trabalho. Aproveito a oportunidade e gostaria de salientar os nobres companheiros vereadores. Mais uma vez, vou pedir que aqueles que quiserem fazer indicações para recebimento de título cidadão honorário e benemérito para providenciar com máxima urgência, pois precisa se confeccionar certificados e está chegando o final do ano. Então, eu gostaria de todos que apresentassem com urgência para que a gente possa estar trabalhando em relação a essa solenidade. Foi 2 ou 3. A palavra ainda continua livre. Com a palavra, o vereador Vinícius Araújo.
Senhor presidente, só gostaria de comentar um pouco sobre essa carta endereçada à Câmara, onde o grupo Meia Dúzia cita aqui pela falta de credibilidade e representatividade desta casa. E tudo bem, a gente tem que respeitar a opinião de todos, mas esta casa eu vejo que está sempre aberta a todos, né, como tem que ser. E na última manifestação que eles fizeram em setembro deste ano, um ano e 9 meses, o que eles, com 4 meses de mandato, já levantamos todos esses problemas, inclusive foi instalada uma CPI aqui na Câmara, né? E onde eu falei naquele dia que eles nos ajudassem, né, a cobrar do Ministério Público uma solução né, o julgamento dessa CPI, porque está parada lá, até hoje não foi julgado. É, ao contrário disso, pela minha surpresa, eles foram lá e pediram informação da nossa atuação aqui. Mas tudo bem, a gente tem que respeitar, né? E talvez não surgiu o efeito também com relação à passeata, porque no dia que o doutor Tasso, o Varotto, ele se comprometeu e vir aqui, não foi, senhor presidente? E redigir todos os requerimentos para nós, levantar as reivindicações do grupo, e depois decidir, acho que 2 meses atrás, 1 mês e meio praticamente, ele não nos procurou. Então, por isso que, de repente, nós não tomamos as atitudes. Eu acho que deveria ter continuado o movimento, né? E a opinião que eu dei no dia foi de nos ajudar a cobrar do Ministério Público, né? Porque o que foi reivindicado ali, com apenas 4 meses de mandato, nós já detectamos as irregularidades que tinha, montamos uma CPI aqui, contratamos uma auditoria, e foi levantado isso tudo e foi levado para o Ministério Público. Mas, infelizmente, né? Só gostaria de manifestar.
A palavra ainda continua livre. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
É só para lembrar que nós também precisamos transformar em requerimento os pedidos da terceira idade, né? Todos aqueles daquela reunião que nós fizemos lá há 2 semanas, e também, se for possível, algum que seja necessário, também transformar em projeto de lei. Sobretudo, reforçar o pedido daquele terapeuta ocupacional que ajudava muito aquelas senhoras, e elas têm sentido muita falta.
Perfeitamente, vereador. Vamos estar nessa semana agora redigindo esses requerimentos. De antemão, gostaria até de aproveitar que Vossa Excelência tocou em relação da terceira idade, que como nós trocamos a sonorização da Câmara, porque aquele som não estava dando mais qualidade para a gravação do áudio da Câmara, mas as caixas ainda encontram em bom estado. Então eu ofereci para a dona Marinha e para a dona Maria Cândido se a terceira idade tinha interesse em receber a doação daquele som, porque eu acho que ficaria muito legal as caixinhas lá no... que a gente viu que eles têm um som que eu acho que é emprestado. Então eu gostaria aqui de pedir autorização, Vossas Excelências, se a gente doa esse aparelho de som para a terceira idade, mesmo sabendo que a gente tem que passar para o executivo, mas quando a gente devolver para o executivo, a gente já indica que seja a terceira idade beneficiada. Acho que eles vão fazer muito bom proveito desse som. A palavra ainda está livre, com a palavra, vereador Alan.
Pela nossa, presidente. Senhor presidente, um assunto que o novo vereador Éder Lima levantou a respeito da Copasa, foi vereador, não, foi o pastor Aloysio, né? Mas Vossa Excelência comentou. É um assunto que realmente está em pauta hoje, não só aqui no nosso município, mas em praticamente todo o país, com a falta de água, né? Uma seca tremenda, estamos passando muita dificuldade, mas já que nós temos agora, principalmente, olhar para o nosso município, que é esse que é nosso papel. Fiquei estarrecido, não tive oportunidade de ir lá, mas vi pelas fotos, pelas redes sociais aí, nosso caliço é uma gota de água. Então precisamos realmente, urgentemente, nos preparar, né? Chamar aqui os responsáveis pela Copasa, cobrarmos deles situações que poderemos ter no futuro, pela falta, no futuro não, em breve, se não chover, pela falta de água. Eu já te perguntei, até um funcionário que falou que a captação, se não me engano, já está, que puxava 40 mil litros por hora, se não me engano, está puxando 15 mil litros por hora, já diminuiu, e que vamos fazer. Agora, por outro lado, também temos que fazer agora trabalho junto à companhia e junto ao governo do Estado, principalmente o futuro governo do Estado, que eu já quero, né, fazer parte agora sim, porque eu tenho pessoas lá que podem me ouvir, para a gente buscar amanhã para o futuro, né, um outro manancial para buscar captar água no município, porque problemas como esse podem vir a existir no próximo ano, se a chuva não vier também com quantidade superior, né, que a gente imagina, nós vamos ter problemas já e vamos passar perto para ter água no município. Até porque, em tempos passados, a água que foi feita análise aqui no nosso município, e a melhor é a água que foi, por que pareça, é a água no nosso Rio Novo. né? E houve um trabalho na época que se fizesse, mas foi levado, não foi. O ex-prefeito, o Miguel Luzeca, na época não aceitou a Copasa no município, e hoje veio a outra, veio a, né, após a aprovação dessa, não dessa Câmara, Câmara anterior, né, nós tivemos aqui a implantação da Copasa, mas buscando o mesmo manancial, que não é uma água de boa qualidade. Estamos hoje vendo aí, por causa da seca e do excesso da capital, aumentou muito a demanda do município, estamos ali sendo um dos principais pontos turísticos nossos, passando lá, né, por ser uma gota de água. Além do mais, aproveitando esse, essa fala minha aqui, que eu não estive lá, mas amanhã eu vou ver se eu vou lá, que está lá um verdadeiro lixão a céu aberto. Principalmente porque não está vendo a coleta, mas também poderia também, um bom senso, principalmente do proprietário lá do hotel, né, que está deixando o lixo lá, que poderia vir num acordo com ele, sentar à mesa com ele, o executivo sentar à mesa com ele, junto com o pessoal da reciclagem, ele poder levar, porque que ele não poderia caminhar um pouco mais, cerca de 100 ou 200 metros, e deixar esse lixo na reciclagem. Então está faltando um pouco, né, de intervenção no município, como eu falei, o bom senso imperar, né? Porque ali virou, que é um ponto turista, virando um ponto de cães, urubus, né? Que está além da falta de água que estamos vendo. Então, são assuntos, né, que nós deveríamos debater e convocar urgentemente aqui, sendo que o responsável pela Copasa aqui, para que, não sabe, torcendo para que se chova, a gente sair daqui, que caia uma chuva agora, pra, né, torrencial, para a gente, né, resolver o problema da água, mas que não tendo, a gente já, nós temos que nos precaver. A lógica, logicamente, também, a partir de agora, isso tem que ser tema, não só hoje, mas tem que ser tema constante, não só agora no momento de seca, mas também nos outros períodos também, porque sobre a conscientização, a sustentabilidade, nós temos que levar isso à população, porque é verdade que estamos passando, é fruto do homem mesmo, do ser humano, né, das intervenções erradas, da ganância, que nós estamos pagando isso hoje. É isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite, obrigado.
A palavra ainda continua livre. A palavra do vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa, amigos do plenário. Prazer ter aqui o doutor Heron, que hoje eu conheço. Um prazer muito grande ter você aqui junto a nós. Senhor presidente, eu com muito prazer estou aqui pedindo a palavra para anunciar a respeito da terceira idade, como bem lembrado ali pelo excelentíssimo vereador Éder Lima, através do meu amigo empresário Roberto, ele é um grande empresário em Jundiaí, São Paulo, e aqui em Rio Novo é o administrador da fazenda Pomarim. Tivemos semana passada na terceira idade, constatou os problemas que ali foram passados para nós naquela reunião, e ele se afirmou em resolver todos aqueles problemas. Então eu fiquei muito satisfeito, foi junto lá com o pessoal, e ele viajou hoje, logo semana que vem vai voltar com a esposa dele, e vai lá verificar e já vai resolver esse problema lá para nós. E não satisfeito, ele, Rio Novo, sempre é agraciado com a presença dessas pessoas, né? Eu pensei que ia parar por aí, e ele falou que eu tivesse mais atender para mim, que ele queria ir atender. E aí eu falei sobre a situação do asilo, e prontamente já marcamos reunião, eu, ele e o Celso Mazzoni, e fomos ao asilo ontem, onde ficamos lá uma hora e meia, duas horas, presenciando todos os posicionamentos do Ministério Público, Promotoria de Saúde, vários problemas foram elencados, e ele mais uma vez se prontificou daqueles problemas ali alegados, ele mais de 50% ele falou que vai resolver para nós. Então é uma satisfação muito grande, e eu quero desde então já agradecer essa pessoa, porque vem mostrando o que pode fazer para o nosso município, e desde então já aproveitar e logo tenha acontecido essa realização desses fatos, e já é uma pessoa que eu quero condecorar com o título de cidadão. É só isso para o momento, muito obrigado.
Vereador, parabéns pela sua atitude de buscar essas pessoas amigas do município de Rio Novo, que chegam na nossa cidade com esse intuito de ajudar. Eu acho que eu tenho certeza, no dia que eu conversei com a Dona Marinha aqui, ela tocou no assunto, falou que ia receber uma reforma lá, que já tinha coisa, mas ainda não sabia que tinha sido uma conquista feita através de Vossa Excelência, mas te parabenizo aqui e eu acho que tenho certeza que será de muito, muito bem-vindo e muito bem dado esse título de cidadão, uma pessoa que ajuda a nossa cidade através da terceira idade, asilo ou qualquer outra instituição. A palavra da continua livre. Meu amigo Paulo, sinta sua vontade, Paulo. Com a palavra, meu amigo do Partido dos Trabalhadores, Paulo. Paulo, registre sua presença nos anais.
É um prazer, senhor presidente, ainda mais com essa sua saudação, de poder ser saudado como representante do PT aqui. A gente vai chegando à idade, a militância vai ficando um pouco mais tranquila, mas nada acredito ainda na minha querida presidente Dilma. Muitas transformações foram feitas por esse país, muito ProUni, muito Pronatec, muita gente estudando aí, muito programa do governo, esses ônibus para tudo que é lado para estudante estudar, ambulâncias à vontade, tá entendendo? Então, eu acho que se tivesse entre os dois candidatos algo diferente, talvez eu teria uma opção. Mas entre as duas opções, eu fico com a minha ideologia. Quero, senhor presidente, não poderia deixar de ficar calado nesse momento da classe, igual hoje eu me incorporei, que é a Associação de Taxistas de Rio Novo, e com um pouco da minha história, quem queira saber, e outros que já sabem, né, do meu exercício de policial militar. Em 1988, Ronaldo Dutra Borges me agraciou com uma placa de táxi. Eu não podia falar para ele que não teria, não vislumbrava o que poderia acontecer dentro de Rio Novo e quanto valeria uma placa de táxi, com toda certeza, senhor presidente. Não estou querendo aqui dar de bom moço, não, mas incorporou-se ao meu patrimônio familiar a placa. Como Carlos Henrique teve na oportunidade, por várias oportunidades que foram feitas a licitação, de ele poder ter comprado o tanto de placa, como comprou, como seu Juarez lá também comprou. E, senhor presidente, se os taxistas antigos, não talvez esses que estão ali, não talvez, mas está faltando gente aqui como Jorginho, como Zé Carlos, como Severino, não acreditaram naquilo, porque o próprio governo, a própria situação, não aspirava, não mantinha o sonho para tal investimento. Teria que se ter um carro bom, como hoje está todo mundo, como o Mauro acabou de tirar um spin. E muitos dos motoristas que estão lá não são carro deles, não, às vezes, ou estão pagando, porque são pessoas que tiveram capital para poder. Não é que foi falta de acreditar naquilo, não. E, senhor presidente, o povo que está aqui, esses taxistas, continuam pagando seus impostos dentro de Minas Gerais, mantendo os terrenos que a União comprou junto com o Estado lá, que indenizou. Então, hoje, esses taxistas, eles pedem um retorno como cidadãos mineiros. É isso que nós estamos querendo. Agora, juridicamente, igual o doutor Heron, nem respeito. Respeito ao doutor Heron, porque eu falo, ô doutor Heron, vou olhar para o senhor e vou lhe falar. Eu tenho a honra, doutor Heron, de ser pai de dois advogados. E eu, sabe, eu formei eles dentro de um volante, de caminhão. Então, o senhor ter um filho motorista é muito fácil, mas o motorista ter dois filhos advogados é muito bonito, doutor Heron. Entendeu? Então, a história do Gilson, aqui do Guto, que são os colegas. Então, seu Gilson Totti nasceu nessa terra, Gilson esteve para o Rio de Janeiro, trabalhou, todo mundo, hoje voltaram, mas voltaram não, já tem muito tempo até. Como Carlos Henrique voltou, mas os cidadãos sinovenses continuaram mantendo essa terra aqui como uma casa alugada, para quando eles retornassem a essa casa está pronta e arrumada, para eles continuarem habitando e poder exercer a sua função e ganhar o dinheiro que todo mundo quer ganhar. Então, eu acho, e também que era. Eu não sei por causa de quê. Eu tenho uma simpatia política com o Éder Lima, apesar de eu nunca ter votado nele. Está entendendo? É. Sabe por causa de quê? Porque, sim, vereador, o senhor expressou bem. Eu tenho certeza que essa casa aqui não pegou projeto e saiu cada um dos seus nobres vereadores escrevendo à vontade, não. Eu tenho certeza que foi conquistado com o cunho de algum jurídico tal formação do doutor Heron. Então ninguém que inventou nada. Se fosse da saúde, a Dulce podia falar de tudo. A Dulce poderia falar disso. Se fosse de uma agropecuária, de uma formação técnica em agricultura, podia falar o Vinícius ali, formado engenheiro ali, na Universidade Federal de Viçosa. Poderia dar esses seus conhecimentos técnicos. E haja vista que o mesmo jurídico que é da Câmara foi o jurídico que fez o decreto-lei, que o COITE apoia, como se fosse um AI-5 do senhor Antônio de Moura Barroto, que eu nunca vi, de não respeitar esta casa aqui, de mandar um projeto para os senhores, que era alguns, e não falou, gente, aprecia se isso pode. Não, ele decretou, pega o taxista, põe lá, pega outro, põe lá, sabe o que? Ele prendeu a gente, ou os nobres colegas ali, para não deixar para ir lá para o aeroporto lá, na casa de todo mundo lá, que o terreno lá era nosso, era dos mineiros lá também, senhores. Então, estão aqui os profissionais. Ninguém quer discussão dentro do aeroporto. Hoje o Guto, nós tivemos coisa lá que nós estamos trabalhando, um cartãozinho lá dentro. O cliente era do Guto. Era ele, veio com uma, ó, vou contar, era a minha vez de sair e a vez do Guto. Chamaram o cartãozinho que a filha comprou um táxi nosso e comprou um deles. Ela falou, mamãe, eu já comprei, e ela falou, Guto, é sua vez. É isso que a gente quer lá, gente. É isso que a gente quer. Hoje, um técnico da Azul fala que, talvez em novembro e dezembro, pare um voo das 14 horas. Pare um voo das 14 horas.
Pois não.
É isso que eu estou... Eu não sei, o companheiro. Eu não sei como é que eu sei que eles. Eu não. Tá lendo, e eles também, todo mundo vai ficar. Hã? Eu não sei quem sai no prejuízo. Ué, se liberou o ponto, se esse decreto está liberando, dá a entender que eles têm direito também. O decreto está falando isso que o doutor falou. E, inclusive, esses pontos livres que os senhores liberam. Hã? Ué, é claro, eu acho. Eu tô vendo que não...
Lá, o de lá pode fazer aqui.
Pode fazer ponto aqui. Só que a senhora prefeita, o senhor prefeito, esteve lá, perguntamos isso a ela, disse lá não. Então,
como é que... Doutor, mas se eu parar na hora do processo... O decreto.
Só pra gente tentar chegar a um entendimento aqui, gente. Só pra tentar chegar a um entendimento. Houve uma licitação de placas de táxi para o aeroporto.
Correto.
Licitação correta. O que nós votamos aqui hoje foi a regulamentação de placas de táxi doadas fora do aeroporto. Então, eles estão no direito deles. Eles não estão invadindo o direito do aeroporto. Eles estão prestando serviço de acordo com a empresa, contratou o serviço que o projeto de lei fala. Podem prestar serviço para qualquer empresa, qualquer organização, como se o aeroporto de Ubá quiser contratar a empresa de coisa. Então, eu não vejo dessa forma, que se fechar o aeroporto, as placas foram licitadas para o aeroporto. Eu não tenho esse entendimento que encaixa-se nesse projeto que a gente está votando aqui hoje. Nós estamos votando, entendeu? E eu acho o seguinte, gente, é um entendimento que essa presidência tem, entendeu? Eu não estou vendo. Por exemplo, aqui nós não estamos votando nesse projeto de lei hoje, nós estamos votando os taxistas, fóruns que não licitaram, que vão atuar na área do aeroporto. Não estamos votando isso, gente. Nós votamos regulamentando essa situação. Agora, tem que ver a licitação que eles compraram a placa, que nessa licitação, se der brecha para falar, vocês estão comprando a placa do aeroporto, e caso o aeroporto fechar, vocês podem ir para Rio Novo. Se tiver falando isso, perfeito. Agora, se não tiver, é coisas completamente diferentes, gente. Vocês vão me desculpar, mas são coisas diferentes.
Thank you.
seja municipal, estadual ou federal, tem que ser licitado. Todo serviço, inclusive tivemos uma reunião com o dono da empresa, não com o administrador, com o dono. Todo serviço prestado no aeroporto tem que ser licitado, porque ele é uma concessionária do Estado. É igual a prefeitura, tudo que for comprado por prefeitura, que todo serviço for prestado, tem que ter licitação. É isso, é simples.
Perfeitamente.
Eu concordo também. O direito dos profissionais aqui, ninguém nunca vai tirar, nem pode. Não é isso. Só queremos, com um ponto final, uma coisa assim. Enquanto era um buraco na lua, como o professor disse, alguns não tinham dinheiro. Ninguém quis. Quando começou a querer tudo a funcionar, porque já está retroagindo e vai parar,
vai.
Aí todo mundo quer. Aí que teve início a esse.
É verdade.
Não querendo entrar, né?
Não houve, excelente.
Com certeza.
A licitação é de 10 placas. Se amanhã precisa de 50, se faça nova. Mas, gente, é diálogo. Agora, até ameaça de morte já teve lá.
Não, isso é uma coisa completamente absurda.
Não, o doutor, você está certo.
Então, às vezes, estraga tudo.
Concordo.
Da mesma forma, se tivéssemos sentado.
Sim.
Ah, não.
É inconsequente de um administrador, que é o senhor, que eu vou dar nome, que ele não também conhece, o senhor Denilson, faz um contrato e vai levar para uma.
Para os dois lados.
É, ele vai levar para uma licitação com o Estado. Ele é louco. Como que eu levo um contrato com uma empresa prestando um serviço para mim, sem licitação? Peraí, e eu falei isso com ele. Não é mentira. Entendeu? Então,
sim,
a gente só quer paz, é isso.
Com certeza.
O senhor foi militar, né?
Sim, senhor.
Eu fui criado dentro da batalha,
da caserna,
sinal de polícia. E se o que eu cheguei hoje, aonde? Foi graças ao meu pai, que está com 79 anos, e durante 35, virou noite.
É.
Numa época que se tinha respeito. Hoje a sociedade não respeita. Isso aqui é verdade. Então, o diálogo é tudo, gente.
Com certeza.
Não deve brecha.
É. E mais uma vez reafirmo o compromisso aqui, caso queira a gente ser intermediário nessa marcação dessa audiência da prefeita com vocês.
Senhor presidente, então eu fico encerrando. Aqui agradecer mais uma vez pela sua gentileza. Já lhe declarei ao senhor particularmente e quero declarar em público hoje pela sua condução dentro das audiências públicas aqui. Que já estive nessa casa e dali escutar que se não se comportasse aquele povo lá que ia suspender a audiência. E o senhor já escutou até em situações que eu estava a favor daquilo, ouvir os nobres vereadores, os nobres edis aqui, até insultos, que da minha parte eu não gostaria que tivesse saído aqui. Mas o senhor continuou na sua tranquilidade, na sua firmeza, na sua juventude ainda que o senhor é. Mas soube ter um equilíbrio de um cidadão amadurecido. Talvez pela fibra também da juventude que o senhor tem equilibrado. Eu tive muito bom ter aberto esse diálogo com o doutor Heron. É por isso que eu falo mais uma vez de ter formado dois advogados na família. Inclusive me trouxe a associação Problemas Particulares de insulto entre companheiros aqui. Jamais é do meu feitio isso. Está entendendo coisa? Agora sim, doutor, sempre lutei. Depois de acidentado, de reformado, sempre lutei porque eu precisava criar. Um dia declarei isso ao vereador Vinícius. Eu precisava criar os meus filhos e lutei. E qualquer um que queira me denunciar, que eu trabalho, pode me denunciar. Que eu vou falar perante o juiz, igual estou falando para o senhor. Só vai condenar um homem que trabalhou. Um homem que trabalhou. Faça saber. Eu tenho uma filha que hoje em dia faz doutorado na UBA, Universidade de Buenos Aires, em Direito do Trabalho, e o outro que formou agora em setembro. Eu tenho mais dois que não gostam muito de estudar, mas nunca deixei. Pago aluguel para eles e pago para eles morarem. Esse daqui sabe da história. Todos eles sabem. Coité, todo mundo aqui sabe da minha história. Então, minha história é essa. Agora, as oportunidades, se o Carlos Henrique comprou, ele tem todo o direito. Foi porque houve a oportunidade. A chance era aquela dele ter comprado. Se hoje aparecer alguma chance para mim de comprar, eu também vou comprar. Entendeu? Então, senhor vereador, eu mais uma vez, eu quero agradecer a atenção de todos, a vocês. É que a gente fica ali. Fica um negócio remoendo. E para amanhã, depois de falar, o Paulo foi lá e eu ficava falando no ouvido do Alão, do Coité. Não, então vim aqui, que é o local de coisa. Muito obrigado, tá?
Paulo, eu que agradeço mais uma vez a sua presença, a sua manifestação aqui nessa Casa Legislativa. Todas as suas manifestações só vieram a engrandecer e acrescentar muito nos nossos debates aqui nessa casa. Agradeço também o elogio. E peço que Deus continue me iluminando e me dando tranquilidade, serenidade nesses últimos 70 dias aqui à frente da mesa diretora dessa Câmara. Não sei se num próximo mandato terei a oportunidade novamente de ser candidato, de sentar aqui, mas eu fico muito satisfeito de, no meu primeiro mandato como vereador, eu ter sentado nessa cadeira e receber elogios. Isso é muito gratificante. Posso parecer demagogia, mas esses elogios que eu recebo na rua, às vezes até surpreendentes, é muito bom a gente surpreender as pessoas. Isso eu falo do fundo do coração. Isso é mais importante do que o cheque que eu busco aqui todo mês. Nada mais havendo a tratar, gente. Eu gostaria de, do fundo do meu coração, agradecer a presença de cada um de vocês. Venha mais vezes nessa casa, compareça, isso é o maior incentivo da gente. Eu até estava pensando aqui, eu falei assim, poxa, esse projeto de táxi poderia não ser só duas discussões e duas votações, né? Poderia ser pelo menos umas cinco. Pelo menos umas cinco sexta-feira nós teríamos a casa cheia aqui. Mas muito obrigado mesmo, fundo do coração. Uma boa noite, declaro encerrada a sessão.